Entrevista. Bem, amigos, vou falar com a doutora Josélia Frade, ela que é farmacêutica pela Universidade Federal de Rio Preto, tem mestrado em Ciências da Saúde pela Fiocruz e em atenção farmacêutica pela Universidade de Granada, na Espanha. É ainda especialista em saúde coletiva e em farmácia clínica pela Universidade do Chile. É assessora técnica da Presidência do Conselho Federal de Farmácia. O nosso assunto é: campanha faz de cada farmacêutico um agente de combate ao mosquito e cada farmácia em um ponto avançado contra as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Doutora Josélia Frade, boa tarde.
Boa tarde, Carlos. Boa tarde, ouvintes.
Doutora Josélia, o Conselho Federal de Farmácia, em parceria com os conselhos regionais e entidades profissionais farmacêuticas, lançou no sábado passado, dia 19 de março, uma campanha que tem por objetivo fazer das farmácias e dos farmacêuticos aliados poderosos no combate ao Aedes aegypti e no tratamento dos sintomas das doenças por ele transmitidas, caso da dengue, chikungunya e a zika. Doutora Josélia, quais serão os papéis das farmácias e dos farmacêuticos nesta campanha?
Eu queria, alertar tanto a população, que o Conselho Federal de Farmácia, que é o órgão que regula a nossa profissão no Brasil, ele entendendo, a situação que o país está vivendo no enfrentamento dessas doenças, ele não podia faltar, em assumir o compromisso de sensibilizar toda a nossa categoria profissional a se mobilizar no enfrentamento dessas doenças. Então, o que ele fez? A primeira coisa, nós constituímos um grupo de trabalho formado por especialistas que elaboraram vários materiais educativos voltados para o farmacêutico e para a população de maneira geral. Criamos websites para instrumentalizar esse profissional no enfrentamento dessas doenças. Porque é importante, a população, Carlos, estar atenta que a partir de 2014 foi publicada uma nova lei no Brasil, que é a Lei 13.021, que muda o modelo de farmácia no nosso país para além da comercialização de produtos. Então, se com a publicação dessa lei a farmácia passou a ser vista, como um estabelecimento também de saúde, essas farmácias precisam estar envolvidas nessa luta, nesse momento que o país está enfrentando essas epidemias. E os farmacêuticos, hoje nós já somos mais de 200 mil profissionais a serviço da nossa sociedade. E quando a gente fala dos farmacêuticos, às vezes a população imagina que o farmacêutico vai estar ajudando a enfrentar essa doença só lá no dia a dia ali do balcão das farmácias, mas a gente tem que lembrar que a gente tem farmacêutico lá produzindo o medicamento que vai ser comercializado na farmácia, você tem farmacêutico envolvido, na própria vigilância epidemiológica dessas doenças, no registro desses medicamentos e dos repelentes na Anvisa. Tem farmacêutico envolvido fazendo os exames laboratoriais. Então, é uma profissão que às vezes a gente fica, nos bastidores do sistema de saúde, mas trabalhando pela população. E especificamente para esse farmacêutico que está na farmácia, o que o conselho quer com essa campanha é que ele esteja envolvido tanto na prevenção dessas doenças, ajudando a população, reforçando todas essas informações que têm sido vinculadas pela mídia em relação a como evitar a proliferação do mosquito, mas também o que a gente quer é que esse farmacêutico ajude, o nosso sistema de saúde, nossa população, encaminhando os casos suspeitos, porque muitas vezes as farmácias representa a primeira porta de entrada para os pacientes dentro do sistema de saúde. E o farmacêutico hoje, ele está habilitado, ele tem respaldo de resolução do conselho para prescrever para esse paciente, por exemplo, medicamentos que minimizam o sofrimento em relação aos sintomas causados por essas doenças, que elas não têm cura mas tem que tratar esses sintomas, né? Não só medicamento, mas depois a gente vai comentar outros aspectos que ele também pode estar prescrevendo. E é muito importante também, Carlos, que o farmacêutico acompanhe os casos que o médico já diagnosticou. Porque muitas vezes o paciente está com dengue, mas ele tem diabetes, ele tem outras doenças, né? Que às vezes o medicamento de uma doença pode interferir no controle de outra. Então, a gente tem, em todos esses documentos que o Conselho tem produzido, né, para estimular, né, o envolvimento da nossa categoria, ele está respaldado sobre esses aspectos que eu acabei de mencionar.
Pois é, e inclusive eu até deixando aí, acompanhando aí a deixa, melhor dizendo, os farmacêuticos vão recomendar o uso de repelentes contra o mosquito Aedes aegypti. Mas aí dirão à população que o uso deve ser cercado de cuidados e com algumas restrições. Quais essas e por quê?
Bom, em relação a repelente, é sempre bom fixar com a população que quando a gente usa repelente, a gente está tentando afastar o mosquito, né? A picada desse mosquito. Porque se o mosquito é contaminado, ele pode transmitir essa doença para os pacientes, né? Então, em relação aos repelentes, essa é uma informação assim que todos os dias nesse país o farmacêutico tem apoiado os pacientes primeiro na seleção de qual repelente usar. Eu vou usar um repelente sintético, um repelente natural, usar um repelente com qual concentração de substância. Eu vou usar um repelente registrado ou não registrado na nossa agência reguladora. Então, eu vou usar um repelente em spray, em creme, em qual forma de apresentação. Então, o farmacêutico está no balcão para poder tirar essas dúvidas dos pacientes, né? Então, o que, que a gente tem que alertar, assim, de maneira geral, né? Orientações específicas, eu solicito que os pacientes façam diretamente aos farmacêuticos a sua confiança, né? Agora, de maneira geral, o que, que a gente pode deixar de mensagem para os ouvintes? É que repelentes à base de uma substância que chama icaridina, em concentrações superiores a 20%, qualquer pessoa pode estar utilizando. É uma substância que é liberada para ser utilizada para toda a população. E é uma substância que tem ação prolongada, cerca de 8 a 10 horas. Agora, os repelentes que têm o DET, que é um na sua composição, são repelentes que não podem ser utilizados em crianças abaixo de 2 anos. Não pode ser utilizado. Agora, crianças de 2 a 12 anos só podem utilizar repelentes com essa substância se a concentração estiver na faixa de 10%. Como são várias informações, daí a importância do profissional tirar dúvida. Em vez de ficar falando casos específicos no ar, é importante que cada caso seja esclarecido com o profissional. Então, de maneira geral, o que a população tem que entender é isso, que de acordo com a concentração da substância, ela pode durar mais ou menos tempo protegendo a população. Principalmente, Carlos, um assunto que está sendo muito pouco debatido a respeito de repelente, é que se o paciente usa repelente e ele é exposto a altas temperaturas, aquela hora de duração do repelente diminui. Então, isso é importante ser conversado com o farmacêutico no momento da aquisição do produto. E outra coisa, Carlos, que a população não está atenta, que eles acham que repelente a gente só usa em quem não está doente. E não é essa informação. A informação correta é que todo mundo tem que utilizar, inclusive os doentes. Por que que os doentes têm que utilizar? Porque tem que afastar o mosquito. Se o mosquito pica ele, o mosquito fica contaminado e vai propagando essa doença para outras pessoas. Então, ao se falar em repelente, repelente é para uso geral da população.
Agora, doutora Josélia, a farmácia é o primeiro lugar para onde vão as pessoas que se sentem acometidas por alguma doença. Lá está o farmacêutico para atendê-la, sem burocracia e sem fila. Agora, diante dos sinais de alerta ou de suspeita de que esteja com dengue, chikungunya e zika, o paciente receberá que cuidado e encaminhamento do farmacêutico?
O farmacêutico, quando o paciente chega numa farmácia, ele está em busca de ajuda de um profissional da saúde. O farmacêutico, como profissional de saúde, ele vai atuar igual os outros profissionais em relação, né, ao acolhimento dos pacientes, as queixas desse paciente. Então, o paciente vai chegar, o farmacêutico vai prestar ali uma consulta para esse paciente, igual outros profissionais fazem. Então, ele vai conversar com esse paciente, vai avaliar quais que são as queixas desse paciente, quais os medicamentos que esse paciente utiliza, né, quais outras doenças esse paciente possui, e vai tomar uma decisão clínica. E muitas vezes, né, no caso dessas epidemias, apesar dessas doenças não terem cura, é muito importante o farmacêutico encaminhar esse paciente para o médico fazer o diagnóstico. Por quê? Porque nesse momento é importante nós conhecermos quantos pacientes com dengue, chikungunya e zika nós temos no país, até para acompanhar a evolução dessas doenças, né, ou o impacto de todas as medidas de controle que têm sido utilizadas. Então, o farmacêutico, ele vai tomar, uma das decisões que ele vai tomar quando ele atende o paciente é justamente uma decisão por encaminhar, porque ele tem que ter um compromisso que essas doenças tenham um diagnóstico correto e que colabore dessa forma com os indicadores, né, nacionais que a gente precisa de notificar. Alguns pacientes têm que ser encaminhados mais imediatamente, né, as gestantes, crianças menores de 2 anos, idosos frágeis, pacientes que têm alguma outra doença, né, no fígado, no coração, no rim. Então, existem uma gama de pacientes que, se forem acometidos por essas doenças, elas têm um risco de complicação maior. Então, são pessoas que merecem um encaminhamento mais precoce. Então, imagine vocês, né? Se a gente nessas farmácias tem um farmacêutico preparado para identificar esses pacientes, encaminhar precocemente, isso já é uma grande contribuição social.
Uhum. Né? Agora, doutora Josélia, antes mesmo de ser confirmado o diagnóstico, os farmacêuticos prestarão aos pacientes cuidados e prescreverão medicamentos para o tratamento dos sintomas das doenças? Eu pergunto, quais são os principais sintomas e que medicamentos devem e não devem ser indicados para o tratamento dos mesmos?
Bom, os pacientes, eles queixam muito, né, de dor de cabeça, dor no corpo, febre, coceira, vermelhidão, mancha avermelhada, coceira no olho. Então, o que acontece? Como a doença não tem cura, o farmacêutico e os medicamentos que se utilizam para tratar os sintomas, alguns dos sintomas dessas doenças são medicamentos até de venda livre, que o próprio paciente pode, né, levar para casa. O que acontece? A gente tem orientado os farmacêuticos, por exemplo, no caso de dor de cabeça e febre, né? Sempre preferir analgésicos que não sejam à base do ácido acetilsalicílico. Então, ele vai orientar o paciente, explicar o porquê que não deve ser. Né? O paciente com febre também precisa de ter uma prescrição de outros cuidados de saúde, porque o farmacêutico prescreve não é só medicamento. Ele também prescreve outros cuidados, por exemplo, a questão da hidratação do paciente com febre. Um paciente com prurido, o farmacêutico tem que prescrever, orientar esse paciente a evitar banho quente, demorado, né, para garantir, né, que essa pele desse paciente continue hidratada, porque uma pele que não esteja hidratada, essa sensação do prurido aí também pode ser intensificada. Olho vermelho, com coceira, existem, por exemplo, lágrima artificial, né? É um produto que se usa. Então, o farmacêutico vai preferir produtos como essa lágrima, que, tomando cuidado para não indicar nada que tenha algum componente que tenha algum conservante, né? Que possa interferir nesse sintoma propriamente dito. Então, ele vai procurar por uma lágrima que só tem o componente lubrificante propriamente dito. Então, essa questão dos sinais e sintomas e que produto, isso aí depende dessa anamnese que o farmacêutico vai fazer na hora que ele atender cada um dos pacientes. Isso é complicado generalizar. O que a gente pede para a população, que na dúvida, né, que ela sempre consulte o farmacêutico, que apesar dos produtos serem isentos de prescrição médica, serem comercializados no país sem receita, sem necessidade de receita médica, ser vendido livremente, os farmacêuticos sempre gostam de alertar a população que qualquer medicamento ele tem risco. Então, se ele puder ter orientação de um profissional especializado, isso contribui para minimizar risco. Então, nesse momento, Carlos, essas doenças a gente trata os sintomas mesmo, mas é muito importante o farmacêutico encaminhar por causa da questão também epidemiológica, porque a gente precisa de quantificar quantos têm essas doenças no país.
Entendo. Bom, doutora Gélia Frade, nosso tempo se esgotou. Muito obrigado pela sua participação conosco. Tenha um ótimo feriado e um bom domingo de Páscoa.
Muito obrigada. Feliz Páscoa para você também.
Tchau. Até a próxima.